E aí, galera da Elsys, tudo bem com vocês? Hoje a gente está aqui para mais um podcast do TI, né? A gente está aqui com os analistas de suporte de TI da Elsys, aquele povo lá que a gente fez o último podcast. E como vocês podem ver, tem muita gente que não trabalha, né? Porque no TI só tem analista de suporte. Mas beleza, vamos lá. Se você não conhece a gente, eu vou apresentar agora. Né? Então, eu sou o Cris, mais conhecido como Boy. Provavelmente você já deve ter escutado sobre mim, o cara mais bonito, mais galã da Elsys. No caso, sou eu, né? E aí, aqui a gente tem o Diego, que ele é fãzaço da Elsys. Tá aqui já faz o quê? Uns 13 anos, Diego?
Eu acho que tá batendo, hein, Cris? Uns 13 anos, hein? Fala, galera. Sejam bem-vindos aí ao segundo podcast do TI.
E aí, a gente tem também o Rafael. Tudo bom, Rafael? Como você tá aí, cara?
Tudo bom, Cris? Tudo bom, galera? Bom, tô animado pra mais um podcast aí.
Aí a gente tem também aqui um garoto que faz apps, né? Ele não é garoto de programa, só garoto de aplicativos. E aí, Steve, beleza?
Fala, Cris. É uma grande satisfação estar participando desse podcast de novo, mano.
Também temos aqui cara que casou recentemente. Pensa num cara feliz, ele tá descobrindo a felicidade nesse exato momento, né, Walter? Como você tá?
E aí, Cris, realmente, mano, casem é ótimo. Você não tem noção de quanto eu estou feliz vivendo essa, principalmente essa mudança aí.
Cara, eu casei faz 3 anos e olha, só alegria só. Eu não sei o que esse pessoal reclama de casar, mas tudo bem, né? E por último, a gente tem aqui o nosso queridíssimo Jackson, né? O cara da agenda lotada. Se você um dia conseguir uma agenda com ele, sinta-se sortudo, hein? Ele também é fãzaço da Elsys. Tá aí chegando também nos 13 anos, Jack?
Nossa, já fiz 13 já, viu? No mês passado. É um tempinho, né? E aí, pessoal, boa tarde. Então, esse negócio de agenda lotada é brincadeira, tá? Mas é verdade, viu? Ultimamente as pessoas têm feito muita reunião, né? Inclusive eu convido algum ouvinte nosso aí que queira falar um pouco mais sobre como a gente melhorar nas reuniões ou como fazer menos reuniões, tá? O espaço tá aberto, podem ficar à vontade.
Aí, ó. Tá a dica aí já pro próximo podcast, hein? Se vocês tiverem alguma dica, podem mandar pra gente que a gente vai fazer podcast sobre esses assuntos. Mas vamos lá, né? Pessoal, hoje a gente vai trazer algumas dicas de e-mail malicioso, tá? Acontece que de vez em quando uma pessoa ou um grupo começa a receber um tipo de e-mail malicioso. Geralmente é tudo igual, né? E aí tem algumas pegadinhas aí no e-mail que você vê ali que, né, alguma coisa que não deveria ter recebido, né? E vou dar uns exemplos aqui. A gente tem uns e-mails aí que chegam falando que te pegaram vendo filmes XXX, né? Mas na verdade isso aí é um e-mail de phishing. Mas a gente tem muito tipo de e-mail malicioso, né? A gente sabe ali quando você bate o olho assim, você fala, cara, isso aqui tem alguma coisa errada, é sacanagem, só pode ser.
É isso aí, Cris, é verdade, né? Até pegando o gancho que você falou aí, acho que é legal talvez dar alguns exemplos. A gente tem alguns tipos de e-mails que são phishing, né? E aí, meio que ao pé da palavra, tentam te fisgar com alguns e-mails falsos, né? Então, geralmente, são e-mails de e-commerce, são e-mails de banco, que criam ali aquela carinha bonitinha, igual é de uma interface de um banco, de uma interface de um e-commerce, e pede para você digitar seus dados, né? Isso acontece bastante. Temos um spam também, que não é um golpe, mas é uma forma de propagar, né, vários e-mails para várias pessoas e que tem acaba atrapalhando a produtividade das pessoas, né? E e-mails que vêm com vírus mesmo, né? Que você clica e ele faz o download de algum executável, de algum aplicativo. Então tem que realmente ficar bem esperto. Hoje em dia tem bastante tipos de golpe que podem chegar via e-mail aí.
Hoje em dia não é tão comum mais o famoso vírus, né? Muita gente chega me perguntando assim, chega com um e-mail malicioso e fala, Cris, isso aqui é vírus, né? E aí, né, como fica difícil a gente explicar pro usuário ali o que que é vírus e o que que é e-mail malicioso, né? Que tem uma, tem uma diferença aí básica. Mas fala aí, eu tenho certeza que alguém aqui já recebeu malicioso. É, já recebeu e-mail malicioso, não é não?
Cara, então, Cris, realmente, eu semanalmente, às vezes até diariamente, a gente acaba recebendo esses e-mails considerados maliciosos, né? E desde recadastramento de conta em uma conta que um banco que eu nem tenho, até um prêmio que eu supostamente ganhei e só tá esperando lá o botãozinho para clique aqui para fazer o cadastro. Inclusive, eu quero até compartilhar realmente um caso que aconteceu de um ex-colaborador da Elsys, que recebeu e-mail de recadastro para fazer o recadastro do Banco Itaú, na época, muito tempo atrás. E aí a pessoa, por um minuto de descuido, acabou clicando, informou todos os dados e enviou. Quando essa pessoa enviou, aí a pessoa, putz grila, vacilei. Saiu correndo lá no TI, literalmente correndo. Pessoal, eu acabei enviando aqui todos os meus dados e eu acredito que pode não ser pro banco. Aí a gente foi lá, viu realmente que não era. E aí esse colaborador teve que ir no banco, solicitar novo cartão, fazer tudo realmente novo por um minuto de descuido, né? Realmente a gente tem que ter bastante atenção.
Aí passa por todo aquele transtorno, né? Aí a pessoa vai ter que perder dias de trabalho para resolver esses BO. Nossa, ninguém merece. Mas, Evaldo, fala pra gente aí, quando você recebe esse tipo de e-mail aí, o que você faz?
Cara, então, até por receber bastante esse tipo de e-mail, né? Assim, a gente já sabe algumas características do, como o Diego comentou. E basicamente a gente precisa jogar pro spam ali, excluir bloquear o remetente, né? Fazer realmente, principalmente excluir. Não chego nem a abrir o e-mail, porque tem muitas vezes, por exemplo, tem um outro aí caso que a pessoa recebeu fotos da formatura. Segue o anexo. A pessoa nunca pisou numa faculdade. Como é que, né? Aí vai mais a curiosidade também, a pessoa vai lá, clicou e realmente não é, né? É vírus.
Tem um belo exemplo desse tipo aí. Eu gosto muito desse e-mail. Geralmente, sei lá, cada 4, 5 meses, o pessoal aqui da Elsys começa a receber esse tipo de e-mail. Eu já comentei aí no começo, que é o filme XXX. Você já viu esse filme? Eu nunca vi, mas o pessoal recebe aí um e-mail falando, né? Que pegou na webcam, vendo o filme XXX. O e-mail até que ele é bem montadinho assim, né? Mas ele peca em algumas coisas.
Cris. Existem muitos e-mails maliciosos aí, de várias formas e assuntos, assim como vocês já citaram aí, né? Tem esse das fotos da formatura, tem esse do banco aí, para atualizar os dados cadastrais, tem aquele clique aqui, receba um prêmio, né? Vou dar algumas dicas para vocês aí, para a gente conseguir identificar se trata de um golpe ou não, tá? Bom, a primeira dica que eu posso dar para vocês, para ver se o e-mail é de procedência duvidosa ou não, é você olhar o remetente do e-mail. Por exemplo, se tiver lá o e-mail 12345@xyz.com, já é uma forma de você ficar aí com o pé atrás, né? Uma outra forma também é a gente ver o assunto do e-mail. Porque às vezes você recebe aquele e-mail, eu sei o que você andou fazendo pela internet, ou atualize os dados e senha do seu banco. Isso já é motivo suficiente para você excluir o e-mail imediatamente, tá? E não prosseguir, clicar em nenhum link e nada. Uma outra dica valiosa também é você ver se há erros de gramática no corpo do e-mail, tá? Porque é muito comum esses e-mails maliciosos terem sido enviados de outros países, de pessoas que falam outros idiomas, que provavelmente traduziram, né, o corpo do e-mail para tentar te enganar, tá? Então, quase sempre, quase todos esses tipos de e-mail de golpe tem erros de gramática, tá bom? E vocês podem notar também que eu também já presenciei, tá? E no corpo do e-mail tem um link lá e a pessoa pede clique aqui para atualizar seus dados ou para retirar seu prêmio, tá? Gente, não cai nessa. Porque jamais um banco vai pedir para você atualizar seus dados por e-mail, tá? E jamais vai enviar link para você clicar. Isso aí já é uma coisa muito antiga, né? Mas que, infelizmente, tem pessoas que ainda caem hoje em dia, tá bom? E uma última dica muito valiosa que eu posso passar para vocês também, tá? É, vocês copiem um trecho do corpo do e-mail e coloca no Google, na busca do Google, porque lá sempre tem alguém relatando que recebeu, relatando que é golpe. Então é mais uma forma ainda de você certificar que é um phishing, que é um e-mail malicioso, tá bom, galera?
Essas dicas aí que o Rafa deu são muito importantes, hein, pessoal? Mas eu confesso que é uma sacanagem quando você recebe um e-mail ali, né, e você fica assim, poxa, é ou não é, né? Então, na dúvida, você pega essas dicas aí do Rafa, faz aquele filtro assim. Se ainda você ficar com uma suspeita, se ainda duvidar, aí você pode procurar a gente aqui do TI que a gente vai te instruir, beleza?
Bom, gente, se deparou com um e-mail malicioso, o que fazer, né? A gente não precisa se assustar, gente. É só encaminhar esse e-mail pro lixo eletrônico. Poxa, como é que eu faço para encaminhar esse e-mail pro lixo eletrônico? Clicando com o botão direito do mouse, você vai em cima do e-mail suspeito, clique em lixo eletrônico e vai lá em bloquear remetente. Pronto, fácil, 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 você consegue bloquear esse e-mail malicioso.
Pessoal, é o seguinte, às vezes, mesmo você bloqueando o e-mail e o remetente, pode ser que você receba os e-mails maliciosos, tá? Porque o e-mail pode ser mandado para algum grupo que você esteja, a pessoa pode usar uma máscara do remetente e você vai receber o e-mail dele com o nome de outro remetente, né? Mas quando for nesses casos, você chama os meninos do TI aí, que eles têm alguns truques que eles sabem fazer.
É isso, pessoal. Os meninos passaram aí várias dicas muito legais mesmo, muito valiosas. É, não é simples, não é muito fácil nós desconfiarmos ou nós descobrirmos se realmente ele é um phishing ou não. Mas o interessante é assim, ó, mantenham-se sempre informados, né? Leiam artigos, ouçam esse nosso podcast, realmente a gente já está tentando educar mais todo mundo, tá bom? Então vocês já fazendo isso, vocês já estão um passo à frente realmente de muita gente do conceito de verdade, tá? E desconfiem de tudo, de verdade, desconfiem de tudo. Tome cuidado com o e-mail suspeito, antes de clicar em qualquer link, qualquer anexo, realmente veja se você está envolvido nesse assunto ou não, se você viu um livro de gramática aí, procura na internet, já desconfia, e realmente confirme antes de agir, tá? Se você recebeu algum e-mail de banco, algum e-mail de algum órgão público, por exemplo, e você não tem noção ou não tem ideia se realmente isso é verídico, e se a gente não estiver perto, se ninguém do TI, por exemplo, estiver perto, se você não tem conhecimento, procura na internet, procura ajuda. Mas, assim, fique sempre realmente desconfiado, tá bom? E é isso, pessoal.
E só para finalizar, pessoal, tem essas dicas também lá no stream, tá? Eu fiz essas dicas. Se você quiser dar uma olhada lá, só abrir uma página aí no navegador, digitar portal.office.com, fazer o seu login com as credenciais da Elsys. E aí você vai procurar lá a aplicação do Stream e procurar o Office 365. Lá, além dessas dicas, tem outras dicas também muito tops. Não é só porque eu fiz, mas é porque são muito boas mesmo. Mas falando aí, só para terminar sobre os e-mails maliciosos, eu tenho certeza que aqui nesse grupo aqui já teve uns caras aí que ficou com medo do filme XXX, né? Queria pagar para não ter os vídeos divulgados, né? Não, Diego?
Ô, louco, isso aí é mentira. Mas assim, complementando um pouco o que o pessoal disse, às vezes mesmo a gente com conhecimento das coisas acaba caindo mesmo, né? Os e-mails são tão bem elaborados, né? E são tão perfeitos que às vezes o pessoal manda ali aquela máscara com um remetente que parece ser original, né? Manda com o corpo do e-mail igualzinho aos e-mails, por exemplo, de e-commerce ou de outro lugar, e a gente acaba caindo, não tem jeito. Então tem que realmente, igual o Jackson falou aí, desconfiar de tudo e tomar muito cuidado, né? E se precisar, sempre contar com a gente aí. Se tiver alguma desconfiança que o e-mail não é verídico, pode acionar a gente que a gente analisa e vai mais a fundo.
Pior é você pego vendo o filme XXX no PC da empresa, né? Ninguém merece. Então é isso aí, galera. Vamos falar de um projeto aqui agora, que tá rolando aí, né? É, ele já está na fase final dos testes, está quase para ser lançado como finalizado, né? É, esse projeto aí, ele é meu. Nossa, que satisfação, hein? Até que enfim vai ser alguma coisa. É, como eu sou apresentador, então alguém vai fazer aqui a apresentação do projeto para mim, tá? E por acaso eu vou escolher o Diego, que ele está mais por dentro aí do projeto, né? Então é o seguinte, esse projeto ele é um bot de atendimento via WhatsApp para os colaboradores do call center.
É isso aí, Cris. É, acho que foi uma ideia bem bacana. E o funcionamento dele, na verdade, ele surgiu de uma necessidade que a gente ter um suporte mais, vamos dizer assim, mais inteligente, né, para os operadores que estão trabalhando em home office. E tentar solucionar os problemas mais comuns, né, que acontecem com todos. Então, a ideia do chatbot é que ele tenha uma base de conhecimento e consiga interagir com o operador para solucionar esses problemas, né? Então, isso com certeza diminui a nossa quantidade de intervenção, né? A gente não precisa ficar em toda hora que tem algum problema igual intervindo. E também otimiza o tempo do supervisor, né? Porque o próprio operador entra em contato com o bot e consegue pegar o atendimento e consegue resolver os seus problemas, né? Então a ideia surgiu dessa necessidade aí, né? De a gente deixar o suporte um pouco mais inteligente, né? Otimizar o tempo e solucionar esses problemas mais comuns, né?
É, então aí como o Diego disse, a gente tinha uma ponte, que era os supervisores. Então toda vez que o operador tinha um problema, ele tinha que passar para o supervisor passar para a gente. E se precisasse fazer o inverso, né? A gente perguntar pro operador e tinha que passar pelo supervisor. E aí esse bot ele veio para tirar essa ponte, né? E também tentar resolver alguns problemas sem intervenção humana.
É isso aí, Cris. Assim, bem tecnicamente como é que ele funciona, né? A gente tem um número de WhatsApp, né? E hoje a comunicação entre supervisores e operadores é quase, acredito que 100% via WhatsApp, então é uma ferramenta que todo mundo tem, né, até mesmo para uso não corporativo, né, e o próprio operador, ele pega e ele vai acionar esse bot quando ele tem algum problema, né. Então, foi cadastrado lá todos esses problemas mais comuns, né, com as suas possíveis resoluções. Então envolve aí problemas com VPN, problemas com o som do computador, problemas com os aplicativos específicos, né, de softphone e outros que eles usam. Então todos aqueles problemas que a gente já tinha uma solução foram cadastradas lá, né. Então quando o pessoal acessa, manda uma mensagem ali no bot, né, acessa ele e coloca qual que é o problema que tem, né, tem uma árvore de inteligência aí que foi criada e ele vai trazer uma solução. Se essa solução atender, o próprio operador já consegue resolver o seu problema. Caso essa solução não atenda ou for algum outro problema que porventura ainda não está cadastrado lá, né, não tá, o bot não sabe resolver, vamos dizer assim, né, não tem isso ainda lá, existe ali um último atendimento que ele vai cair para o atendimento do suporte humano mesmo, né, que é o atendimento dos analistas de suporte. Esse é um pouco do funcionamento do bot, né, a gente tem visto que tem ajudado bastante, né, diminuiu bastante o nosso atendimento, né, a quantidade de atendimentos que a gente tinha, e a parte do bot resolver os problemas tem só aumentado a cada mês, né, então tá bem bacana aí o projetinho, e aí, assim, ele consegue ir evoluindo, né, dá para sempre fazer um PDCA dele aí, sempre ficar melhorando ele, porque sempre surgem problemas que a gente não tinha mapeado, ou sempre surgem aplicativos novos que o pessoal precisa usar e a gente tem que implementar lá também. Vamos colher o feedback do pessoal que está utilizando. Então acho que vai ser bem bacana melhorar ele, fazer essa melhoria contínua dele aí sempre que precisar.
Top demais, hein? Eu já estou até começando a ficar com saudade dos alguém aqui lá no grupo do Call Center, né? Mas muito bom. Esse projeto é excepcional, hein, Diego? Já eu vou tomar o lugar do Steve, né? Em vez de ser garoto de programas de aplicativo, vai ser garoto de programa do Zap. E eu não sei vocês, mas eu prefiro muito mais falar no Zap do que no telefone.
Hoje é a ferramenta que é mais usada, né? Todo mundo tem na mão, né? O WhatsApp é mundial, eu acho, né?
Falando nisso, o Evaldo, contou pra gente aí esses dias atrás que ele teve uma experiência muito top com o bot, né? Conta aí pra gente, Evaldo.
Ah, Cris, bem lembrado. Realmente, na semana passada, eu precisava ver a situação do seguro da minha moto. Então, eu entrei em contato lá com a seguradora e não consegui falar. Ficou lá naquela musiquinha que a gente já conhece bastante tempo. E aí, eu entrei no site e lá tinha. A gente tem um atendimento via WhatsApp agora. Mandei mensagem. Questão de 3 minutos eu já tinha o status de que meu seguro estava tudo ok. Eu compartilhei com vocês porque realmente é muito mais rápido. O bot ele já consultou a minha pólice do seguro, já viu que estava tudo em dia. Me trouxe também até quando o seguro vai valer. Então realmente ele me trouxe todas as informações que antes eu já gastei algum tempo e gastaria bem mais tempo, né, falando com algum atendente. Esse projeto aí tem tudo para dar certo. E inclusive a gente já tá até pensando em trazer ele para Manaus, né, sabe, para colocar no atendimento da produção, não só para a GTI, mas assim, para todas as áreas também.
Boa,
já coloca aí
top,
no teu backlog.
Vou botar. E aí, pessoal, vocês têm alguma pergunta para fazer sobre esse projeto aí? Fazer algum comentário?
Eu queria saber de vocês, e hoje, como é que funciona, depois que vocês implantaram esse botzinho aí, né, como é que tá funcionando para vocês? O que tem de benefício?
A gente ainda atende pelo WhatsApp, tá? A gente não eliminou porque a gente tá esperando aí do fornecedor, né, da Take, que é a dona do Blip, a ferramenta do bot. Eles estão para fazer um aplicativo para celular, né? Porque hoje, os atendentes, que no caso somos nozes de TI, a gente tem que ficar na frente do computador, né? Esperando. E como a gente está de plantão, cara, ficar ali na frente do computador é meio chato, né? E no celular, ali na... ele funciona no navegador do celular, só que ele fica deslogando, então é bem ruim. Então a gente está esperando aí, o pessoal tinha prometido pra gente que ia sair aí, até no fim desse mês aí, o aplicativo, eu vou cobrar deles. E aí lançando, a gente vai lançar essa ferramenta aí oficialmente pro call center. E o que trouxe de benefício pra gente, cara, várias coisas, né? A gente não fica dependendo do supervisor pra falar, porque muitas vezes tem muita interferência do supervisor, não que ele queira atrapalhar, mas geralmente a gente pergunta alguma coisa e como ele não é da área, né, ele não sabe trazer informação pra gente, então acaba ficando bem confuso.
Legal.
Bom, em relação aos clientes, referente à satisfação deles usando a ferramenta, vocês têm assim o resultado dessa satisfação deles?
A gente vai fazer uma pesquisa ainda, Steve. Mais no fim desse piloto, tá? Mas a gente tem recebido alguns feedbacks bem interessantes, né, dos operadores, né? Então os supervisores já passaram pra gente alguns feedbacks dos operadores e eles têm gostado da ferramenta, assim, né? Até pelo esse motivo que o Chris falou, né? Às vezes ele depende do supervisor para nos acionar, então o supervisor tem outras tarefas a fazer, não consegue às vezes se dedicar nisso, e com o bot o atendimento é direto, né? Então, às vezes, se for um problema que ele já consegue resolver, ele nem precisa acionar a gente, nem o supervisor, ele mesmo já resolve. Então, o feedback tem sido bem, bem bacana, né? E a gente também tem recebido feedbacks para correções, né? Então, alguns erros, algumas coisas que são que os próprios operadores pegaram e a gente viu que realmente era um erro e corrigiu, né? Então, tivemos feedback, sim, dessa parte. Lógico que no final do piloto vamos ter aí, talvez, mais feedback mais amplo, né? Conforme o pessoal for usando, até a gente terminar o piloto, a gente vai ter um feedback melhor aí para ver como foi a experiência. Inicialmente tá indo bem, sim, acho que tá, o pessoal tá gostando.
Então é isso aí, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse podcast.
Agradeço a participação aí dos meninos. Pessoal, muito obrigado. E é isso aí, até a próxima.
Valeu, pessoal, valeu. Até mais.
Obrigado, valeu, pessoal.